Parece mesmo como capela. E sendo também, e já agora, permita-me, sendo, como diz o PCP, constantemente fundamentais as segundas habitações, perguntar-lhe aí até que ponto é que não é fundamental o local de culto, que muitas vezes é o único local de reunião daquelas populações onde elas se juntam efetivamente em lugares tão desertificados, são elementos fundamentais para aquelas comunidades. E, portanto, a capela, se lhe parece realmente despiciando que consta um relatório de danos a capela. Também lhe perguntava se foi ou não este levantamento inicial usada para o Fundo de Emergência da União Europeia, para aquele levantamento inicial, obviamente que depois foi objeto de ajustamentos e tendo-se, em caso positivo, o que é que levou a que depois o IRU fosse afastado deste processo logo a seguir, quando é realmente a entidade com um know-how histórico, conhecido e reconhecido, já foi noutras situações de catástrofe, sempre utilizado para obviar e fazer frente até pelo seu know-how técnico. Não se trata de personagens, trata-se de instituições. E é bom que isto aqui fique claro. E, portanto, o porquê deste afastamento do IRU, independentemente de quem são os seus atores, porque parece-me que vejo sempre ataque aos atores e confundindo-se dirigentes com instituições. Finalmente, ainda lhe queria deixar aqui mais uma ou duas questões e que tem a ver com dois ou três comentários que o doutor fez. Eu compreendo porque representa aqui uma instituição que é o Estado, mas depois de o ouvir repetidas vezes falar que tudo foi feito com cinzas no ar, permita-me deixar-lhe duas notas. Foi feito o acompanhamento imediato e inicial com cinzas no ar. Aliás, tirando a situação catastrófica, que não é aquela de que nós queremos falar, da tragédia das vidas humanas, Portugal já viveu muitas cinzas no ar. E pergunto-lhe também, Sr. Presidente, se aquelas são as decisões não tomadas no instante imediato para fazer face às necessidades básicas e prementes daquele momento, isto, as cinzas no ar, são justificação para tudo. Para a falta de cuidado, para a falta de aplicação de fundos, para que todos os atores nos venham aqui dizer que são territórios que continuam abandonados e que se perdeu uma oportunidade de fazer alguma coisa naqueles territórios, que são territórios esquecidos. E, portanto, também já agora gostava que comentasse aquele que é o seu conhecimento. Relativamente, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, logo a seguir aos incêndios, numa reunião do Conselho de Ministros, depois de Pedrógão nada ficará como antes. E a verdade é que depois de Pedrógão, perguntar-lhe-ia primeiro, o que é que mudou efetivamente? Aqueles territórios foi prometido que tudo teriam. O Fundo de Emergência da União Europeia foi usado para aquele território ou para fazer face a outro tipo de prejuízos? O fundo foi usado para aquilo a que inicialmente foi pedido. Mas os apoios psicológicos que foram tão anunciados que seriam feitos a todas as pessoas desapareceram ou não desapareceram muito rapidamente daquelas populações? Terceiro, também relativamente à chamada, tanta explicação dada, como referiu aqui a seu deputado, na página 51 da publicitação, esta publicitação, que aliás vem na base da informação que foi dada, mas também logo a seguir na página 52, gostava de comentar, se também vem a iliteracia daquela população e as dificuldades que aqueles municípios tinham de fazer chegar a informação. Acrescendo a este facto, o nos terem dito aqui todos os presidentes da junta que foram ouvidos, que foram retirados daquele processo, que não foram tidos nem achados. Portanto, todos nos vieram dizer, nós não fomos tidos nem achados nestes levantamentos junto às populações, sendo que esses sim são sempre os mais próximos, os que melhor conhecem, salvo um do Presidente Junta, que até parecia que não conhecia o território, tirando todos os outros, foram unânimes nesta afirmação, nesta comissão. Também quero lhe perguntar qual foi a experiência do Revita que preside relativamente a este acompanhamento de proximidade das autarquias. E, finalmente, também queria lhe deixar mais uma nota que se sabe o que é que aconteceu relativamente às infraestruturas que tanto foram prometidas, às redundâncias do Ciresp foram corrigidas, as das comunicações e a floresta, se aprendeu, se foi feito aquilo que foi tanto prometido com os fundos que foram pedidos, se as florestas, se aquele território foi alvo de intervenção que lhe desse um futuro ou manteve-se as pessoas, todas elas, sem esperança, sem projeto e sem futuro, apenas, e desculpe uma expressão, fazendo como ao tolo, dando-lhe umas migalhas, dizendo assim se satisfaz estas pessoas com pequenos montantes, com pequenos subsídios e não sendo realmente aquilo que elas mereciam e que aquele território tivesse uma segunda oportunidade. E, finalmente, não consigo conceber um discurso que se faz aqui sistematicamente que o escrutínio é perseguição. Escrutínio é escrutínio. Transparência é transparência. E quando eu vejo alguém a tentar encontrar uma qualquer desculpa para atacar aquilo que é a procura da verdade, da transparência e do rigor, tenho muita dificuldade em compreender, porque democracia tem que ser isso, escrutínio, transparência e rigor. E muito obrigada pelas explicações que cá nos trouxe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, penso que hoje ficou aqui bastante, aliás, ficou claramente a ideia de que as segundas habitações só não foram apoiadas, não foi porque não tivessem direito, porque de facto as segundas habitações e quem perdeu as segundas habitações tinham efetivamente direito e continuam a ter, que é importante dizê-lo, quem perdeu as segundas habitações tinha e continua a ter direito a recuperá-las, apoios na sua recuperação. Aquilo que ficou aqui bem claro e patente foi que só não foram apoiadas porque não havia dinheiro suficiente. Pronto, é esta a ideia, ficou clarinha como água, que aquilo que também ficámos preocupados foi que, independentemente daquilo que é o entendimento do Conselho de Gestão relativamente àquilo que são as suas competências, entendemos que o Conselho de Gestão deveria também manifestar preocupação face às atribuições que lhe foram concedidas, que deveria ser reforçada a verba para poder responder àquilo que, por direito, as pessoas tinham, nomeadamente a recuperação das segundas habitações. E isto é algo que nós continuamos a não aceitar, sempre nos batemos pela recuperação das primeiras habitações e também das segundas habitações, que deveriam e tinham direito, a quem tudo perdeu, a ser recuperadas. Até porque toda a gente reconhece a importância das segundas habitações. Mas tendo em consideração que o PSD lida muito mal com esta perspectiva democrática que o PCP tem, o PCP até aceita democraticamente que o PSD faça esta leitura do objetivo, mas o PCP lida muito bem com o exercício democrático. Mas o PCP tem aqui,
então, vamos prosseguir. Sr. Deputado, faz favor, tenha a palavra.
O PCP tem aqui a clara noção de que o Conselho de Pedrógão foi investigado até ao limite das suas fronteiras. Com algum propósito foi. Não foi investigado mais nenhum outro Conselho como este Conselho de Pedrógão foi investigado. E agora a questão que quero fazer para terminar é, Sr. Presidente, Sr. Dr. Rui Fiolhais, quero-lhe perguntar se houve algum tratamento diferenciado entre municípios. Se identificou alguma vez alguma situação em que fossem identificados critérios de prioridades diferentes de uns municípios para outros, porque manifestamente houve um processo que aqui já foi criada a ideia que correu a ritmos e modos diferentes em diversos concelhos. E uma preocupação que nós temos, que não concordámos com a opção do Governo em transferir para as autarquias aquilo que foi a responsabilidade das segundas habitações, consideramos que foi um erro. Foi mais encargos para as autarquias, nomeadamente recorrendo até ao Fundo de Emergência Municipal. E entendemos, aliás, fazemos a leitura, até por depoimentos que aqui foram feitos, nomeadamente, salvo erro, o Sr. Presidente, o atual Presidente da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos, que disse que implementou um programa de recuperação das segundas habitações e que as pessoas recusaram. Não sei se eram muitas, se eram poucas, mas provavelmente recusaram porque preferiram ficar com a perda do que ficar com o rótulo de vigaristas. Porque toda esta situação que foi criada imediatamente, provavelmente aí a seguir à reportagem televisiva, criou condições, até porque alguns passos atrás foram dados em termos daquilo que estava no processo, suspensão de obras, tudo mais, e foi reconhecido. Houve impacto no decurso do processo relativamente àquilo que foi uma reportagem televisiva que veio aqui criar uma situação de suspeita muito grande. E por isso também nos preocupa que perante todo este clima de suspensão, muitas das vítimas tivessem acabado por preferir ficar com a perda do que, de facto, apresentar a sua perda e ver ressarcida, tendo em consideração o rótulo que lhe foi criado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Bom, como isto não é pergunta-resposta, mas são um conjunto de questões que eu ainda aqui tenho para fazer, porque são particularmente importantes no nosso entendimento para o apuramento final e que possam vir a constar do relatório, que é a esperança que nos resta, é que surja um relatório que sirva para alguma coisa. E, portanto, há sobre os ombros do relator a salvação desta comissão de inquérito. Eu estou convencida que ele fará tudo o que lhe é possível para a salvar. Primeira questão. O Revita apoiou telhados de manteiga? Eu faço-lhe esta pergunta porque é uma das expressões utilizadas... Telhados de manteiga, ouviu bem? É uma das expressões utilizadas pelo senhor ex-presidente do Iru, porque diz que é completamente impossível os telhados terem-se danificado. Aliás, referiu-se exclusivamente a Pedrógão Grande. Depois a senhora presidente de Câmara de Castanheira de Pera acabou por vir aqui dizer que também tinha pelo menos um telhado de manteiga. Claro que ela não utilizou essa expressão, sou eu que estou a utilizar. E, portanto, a pergunta é se também relativamente à reposição de telhados houve aqui situações fraudulentas nos tais telhados de manteiga, que eram, são de manteiga porque são, segundo o senhor ex-presidente do Iru, completamente impossíveis de terem sido danificados. Segunda questão, era importante perceber se houve priorização dos pedidos de apoio e como é que isso aconteceu. Uma terceira questão tem a ver com o facto do Tribunal de Contas ter referido que tinha havido transparência no que se referia aos donativos, mas não em relação aos donativos em espécie. E, portanto, era importante perceber o que é que isto quer dizer, porque é uma afirmação demasiado forte do nosso ponto de vista para não ter aqui um esclarecimento cabal do Presidente do Revita. A lista de beneficiários e os apoios concedidos esteve ou está disponível ao público, mas também era importante fazer-lhe uma pergunta. Como é que entende que se compatibiliza o excesso de exposição dos beneficiários, porque no fundo foram as vítimas, e o escrutínio sobre os apoios concedidos? É porque isto também não é fácil, as pessoas perderam as coisas e agora passam a vida nas bocas do mundo e não vale a pena o PSD chorar lágrimas de crocodilo, porque de facto faz uso das vítimas para enfim, estes números constantes que aqui se passam. E depois remata que esta comissão de inquérito é para honrar as vítimas. Portanto, eu nunca tinha ouvido na minha vida tamanha coisa mais esquisita, para não dizer uma coisa feiosa. Ponto 5. Como é que entende que se compatibiliza o excesso de exposição... aliás, esta já tinha feito, peço imensa desculpa. Uma pergunta também particularmente importante. Como é que funciona a relação do Revita com as entidades com quem protocolou? Essas entidades eram acríticas relativamente à sinalização das habitações que reconstruíram ou que reabilitaram? Os donativos que estão por aplicar, já nos disse aqui o valor, na ordem de 1,5 milhão de euros, penso que foi o valor que disse que era o saldo.
Está-se a referir em concreto a...
Ao saldo que neste momento o Revita
tem. O saldo é cerca de 1,5 milhão, sim.
Era importante perceber qual é que é o destino que vai ter e quando é que vai ter esse mesmo destino. Duas últimas questões. A insistência, ou chamemos-lhe a pressão, como queira, de entidades e mesmo a pressão mediática fez precipitar decisões sem a devida ponderação e o controle. Repare que eu não lhe estou a falar das emoções do PSD, não é? Estou-lhe a falar concretamente de coisas reais, e reais têm a ver com esta insistência, porque a insistência existiu, se foi pressão ou não, o senhor me dirá, mas esta insistência provocou ponderação menos adequada, é a pergunta que lhe faço. Por último, das 259 reconstruções e reabilitações que nós conhecemos, sabemos que o Ministério Público investigou 81 casos e que deduziu a acusação a 19. Pode-me dizer qual é que é o enquadramento do Revita neste quadro, neste panorama? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Rui Filhais, É só isto.
Professor Presidente, já tinha avisado.
Faz favor, tenha a palavra. Eu tinha alertado.
Terei muito gosto e queria agradecer estas 17 questões.